Declaro aberto os trabalhos da 13ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2019. 18ª legislatura, 3 de junho, 18 horas. Uma boa tarde a todos, imprensa, secretários, público em geral, sejam todos bem-vindos. Leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Roberto Siman. Fuga do pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecados, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Leitura do material do expediente. Ata, vamos botar depois. Carta de renúncia.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Roberto Carlos Simão, presidente da Câmara de Vereadores, Sobradinho, Rio Grande do Sul. Noeli Dalina Tais, uma brasileira casada, membro do Poder Legislativo de Sobradinho, Rio Grande do Sul, portadora do RG 90654-2511, CPF 77-18-83-65091, domiciliada e residente nessa cidade de Sobradinho, Rio Grande do Sul, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal, comunicar minha renúncia ao mandato de vereadora nessa Casa Legislativa na 18ª Legislatura, otorgada nas eleições de 2016. Saliento que referente à renúncia justifica-se pelo fato de estar assumindo um cargo na esfera estadual, o cargo gerou a incompatibilidade de exercer o cargo de vereadora concomitadamente com o cargo que irei exercer. Atenciosamente, Noeli Dalina Teichmann, recebido aos 31/5/2019, Sobradinho, 31/5/2019.
Bom, como é de conhecimento de todos, a vereadora Noeli Teichmann renunciou ao cargo de vereadora e assume hoje a vereadora Solange Wagner Guerreiro. Eu vou pedir, Solange, para nós fazer o compromisso de vereador. Eu vou ler aqui e tu repete, por favor, certo?
Na tribuna com a mão para o...
Isso. Pode ser aí mesmo. Prometo manter e defender.
Prometo manter e defender.
E cumprir a lei orgânica.
E cumprir a lei orgânica.
Observar as leis da União.
Observar as leis da União.
Estado e do município.
Estado e do município.
Promover o bem geral.
Promover o bem geral.
Dos munícipes.
Dos munícipes.
E exercer o cargo.
E exercer o cargo.
Sobre os auspícios da democracia
da legitimidade
e da legalidade. Muito bem, está empossada a vereadora. Coloco a ata da 12ª sessão ordinária em discussão. Aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a ata da 12ª sessão ordinária aprovada por unanimidade. Leitura do material, não, ordem do dia. Pedido de informação 11 do vereador Luiz Freitas.
Pedido de informação. O vereador que subscreve as atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo informe como está a situação do Parque Natural de Sobradinho e qual o cronograma de implantação. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereador Luiz Aristides de Freitas.
Pedido de informação 12 do vereador Luiz Freitas.
Pedido de informação. O vereador que subscreve as atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que o Poder Executivo informe em qual fase está a situação da concessão do quiosque da praça. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereador Luiz Freitas.
Pedido de providência 26 da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que sejam levadas duas cargas de terra em frente à residência de Elisa Rodrigues, na rua Francisco Nascimento, entrada linha Carijinho. O pedido se justifica pelo fato de que a moradora precisa alterar seu terreno. Deve ser aterrar, né? Tem que alterar.
Aterrar.
Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereadora Solange Guerreiro.
Pedido de providência 27 da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que caminhe ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que sejam trocadas as lâmpadas na rua Capitão Veríssimo e na entrada de linha Carijinho. Justificativa: as lâmpadas queimadas no local acabam deixando a rua muito escura e perigosa para os jovens que estudam durante a noite, bem como para os demais pedestres. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereadora Solange Guerreiro.
Pedido de providência 28 da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que caminhe ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que sejam levadas 3 cargas de brita para colocar na entrada da propriedade de Rodinei e Vitor Bajotto na linha central, tendo em vista que o caminhão não consegue chegar na propriedade para recolher o leite. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereadora Solange Guerreiro.
Pedido de providência 29 da vereadora Maximira Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo providencie a poda de árvores em frente à residência da senhora Dora Lázari. Esse pedido foi feito em vários setores e não foi resolvido. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereadora Maximira Trevisan.
Pedido de providência 30 da vereadora Maximira Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que caminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a limpeza da Avenida João Antônio. A sujeira está acumulada, gerando mau cheiro, mosquito e causando má impressão aos visitantes. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereadora Maximira Trevisan.
Indicação 28, vereadora Maximira Trevisan.
A vereadora que subscreve as atribuições legais após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo realize um estudo em toda a cidade, fazendo um levantamento para resolver o problema da escuridão nas ruas, tendo em vista as diversas lâmpadas queimadas, evitando assim a insegurança dos pedestres em razão de roubos e outras tragédias. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereadora Maximília Trevisan.
Coloco a indicação 28 da vereadora Maximília Trevisan em discussão. Em votação, aqueles que não concordaram, manifestam. Considero a indicação 28 da vereadora Maximília Trevisan aprovada por unanimidade. Indicação 29 da vereadora Maximília Trevisan.
A vereadora que subscreve as atribuições legais após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que as secretarias de competência, com apoio de toda a Câmara de Vereadores, entidades, prefeitos e vice-prefeitos, realizem um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti, ainda que seja instituído através de um decreto estado de alerta contra a dengue, dispondo sobre a prevenção e o controle da transmissão, com atuação primária na saúde nos casos de dengue e em nosso município. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, Maximira Trevisan.
Eu quero cumprimentar as demais pessoas que chegaram após o cumprimento do presidente e dizer que todos são bem-vindos e que voltem sempre a esta Câmara de Vereadores. A indicação 29 da vereadora Maximira Trevisan está em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a indicação 29 da vereadora Maximira Trevisan aprovada por unanimidade. Projeto de lei 77 do Poder Executivo.
Senhor presidente, comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 77 que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender a situação de emergência, um professor, anos finais do ensino fundamental, disciplina de educação física. Esta contratação visa atender a necessidade da EMEI Geracindo Dornelles, em razão de licença maternidade. Para a contratação será realizado processo seletivo simplificado, contando com a aprovação do projeto em regime de urgência. Agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Vou pedir para os colegas, como de praxe nesta casa, e quando é votação para a contratação de professores, nós votar no mesmo dia. Alguma objeção? Coloco o projeto de lei 77 em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 77 do Poder Executivo aprovado por unanimidade. Nós temos o a Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transportes, que a Noeli Tachman fazia parte. Mas não é automático, Solange, a tua entrada. Então, de forma democrática, eu quero discutir com os colegas, com a oposição, com a situação, quem ocupará o lugar da Noeli nessa comissão. Se todos concordam que for a Solange e ela quiser fazer parte.
Senhor presidente?
Pode falar, Adão.
É a minha. Não, só para salientar, se ela quiser, né? Ela tem que aceitar.
Sim. Pode falar, Maximiliano. Quer falar alguma coisa?
Não, é tua, é tua, é tua.
É finanças. Solange, tu pretende ocupar essa vaga na Comissão de Finanças?
Será que não fica um pouco ruim? Eu estou chegando agora, eu podia primeiro tomar mais conhecimento do assunto.
Os pareceres é feito para assessoria jurídica.
Então, nós vamos colocar o Jefferson Matana. Tá? Então, o Jefferson Matana fica na...
Membro da comissão.
Fica membro... Ela era... Da Finanças, né? Isso. Então, o Jefferson Matana fica na Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. Tá certo? Nós temos, então, um espaço para entrega de moções de congratulações. Pode ler aí, Cid, por favor.
Moção de congratulações. O vereador que subscreve as atribuições legais após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moção de congratulações pela representatividade dos atletas de taekwondo da ASCAN, João Vitor Dassi Lipke, Jerônimo Jesus Dalberto e Lincoln Puntel Dalberto. O grupo participou do primeiro torneio estadual de Azanco Material Arts em Bento Gonçalves, tendo trazido várias medalhas para o município de Sobradinho, o que muito honra esta casa. O sistema Azanco de Artes Marciais tem como objetivo a capacitação física, emocional e intelectual de seus participantes. A Associação Centro Serra de Artes Marciais vem trazendo orgulho para toda a região, por onde passa. Que seja dada ciência a esse documento aos atletas e à direção da ASCAN com o nosso parabéns pelo trabalho realizado. Sala de sessões, 22 de abril de 2019, vereador Éder André Liberotto.
Suspender a sessão por alguns instantes, Éder. E se o senhor deseja fazer a entrega, fique à vontade. A sessão está suspensa por alguns instantes.
Senhor presidente, só queria falar um pouco a respeito da Sanco. E para mim eu faço essa moção aos atletas, que é o João Vitor Lipke e o Jerônimo Dalberto, que é o professor, e também seu filho Lincoln Dalberto. Não só pelo primeiro torneio que eles participaram em Bento Gonçalves, mas eles vêm há anos trazendo alegria para o município de Sobradinho, representando o nosso município, e onde deixa feliz não só as suas famílias, como participar de um torneio estadual, mas também a alegria que traz para o nosso município, que é representar esse estado afora aí. Então eu fiz essa moção de homenagem ao João. Conheço o João, que é filho do Maurício, meu amigo. Também o Jerônimo, hoje não se encontra mais aqui em Sobradinho trabalhando, mas está fazendo a história de Sobradinho mesmo, trabalhando em outro município, representa o município de Sobradinho com a sua escola de taekwondo, onde representa o nosso município para fora. Então, estão de parabéns esses alunos que participaram do torneio, juntamente com o professor Jerônimo Dalberto.
Muito bem, muito merecido mesmo. Fica à vontade, Éder. Você vem tirar uma foto aí.
Pode usar uma palavra.
Fica à vontade.
Fica à vontade.
Sobe ali, Pirone. Faz favor.
Boa noite a todos. Em nome da Associação Centro Serra de Artes Marciais, gostaria de primeiramente agradecer a indicação do nosso vereador Éder, cumprimentar o presidente Duque e os demais vereadores, nossa amiga Max também, em outra ocasião, lembrou da Cezan, e todos esses momentos lembramos com carinho, né, o reconhecimento e a valorização simbólica dos alunos e dos atletas. O professor só faz uma representação, na verdade. O grande esforço são dos alunos, dos familiares, né, que estão aqui. É importante o reflexo dos resultados são através da família. Isso é nítido dentro da Cezan, quando a família dá o suporte, o apoio, se reflete em resultado positivo, seja no taekwondo, na arte marcial, e isso a gente vê na vida como um todo. Então, de maneira bem breve, agradecer a lembrança dos atletas, pedir desculpa ao vereador, porque já deveríamos ter vindo em outra ocasião, por motivos profissionais não foi possível, mas ficamos contentes, né? É uma lembrança importante. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, seu Armando Mairoff, também a administração municipal de longa data apoia e incentiva o esporte aqui no município. E eu acredito que o esporte é unanimidade em questão de apoio e incentivo em virtude do resultado que ele traz para a comunidade, em termos de integração, socialização e desenvolvimento dos nossos jovens. Então, dessa forma, agradeço e meu muito obrigado.
Pessoal, então retomo os trabalhos e dou espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra.
Eu peço a palavra, gente.
A palavra, vereador Valdecir Billion.
Boa noite, presidente, os colegas, nossos vice-prefeitos, secretários, mulheres progressistas, a imprensa, todos os presentes. Quero parabenizar aqui, deixar registrado, senhor presidente, parabenizar o João, o Jerônimo e o Lincoln, e também não posso deixar de parabenizar a atitude daquele motorista de aviação que fez aquele, salvou a vida daquele senhor, né, retornando, depois de estar lá no Pitingal, retornando a Sobradinho e trazendo o paciente que infartou dentro do ônibus para seus cuidados. Mas eu uso a tribuna hoje, presidente, e colegas e pessoal presente, ouvindo o debate do nosso presidente do sindicato e o presidente da CACIS. E vou dizer para vocês, nós não perdemos só a Colombo, nós vamos perder muito mais ainda pela frente, se nós não mudar muitas coisas que eu venho batendo aqui há anos. Sobradinho está virando numa ilha. Isso quem fala para mim são todos os vendedores que vêm de fora. Infelizmente. Porque qual é a segunda renda hoje de um produtor? Quando chovia 2 semanas, 10 dias, o produtor vendia queijo, vendia linguiça, vendia tudo que produzia, e hoje não pode mais. Os nossos governantes estão acabando com a agricultura familiar. Forçando com o quê?
forçando que as pessoas trabalhem ou clandestinamente ou não trabalham, porque não existe como uma família, simples família, gastar 200, 300 mil reais para te conseguir montar uma agroindústria. E, infelizmente, hoje, compra-se tudo pelos sites. Tu compra o que tu quiser no Brasil inteiro hoje pelo site. Isso vai acontecer o quê? A mão de obra vai ficando de lado. Hoje tu compra pela metade do preço um tênis em qualquer site do que numa loja. Isso é preocupante. Para que lado está indo a nossa economia? E os municípios pequenos, através da sua fiscalização, né? Hoje eu tenho uns apartamentinhos alugados só para estudante. Os pais delas têm medo de vir para Sobradinho e trazer um queijo, um ovo da colônia. Por isso que a fiscalização não deixa mais. Se pegar, prende. Então, eu acho que tem que mudar essa maneira de nós vimos agora em Porto Alegre, onde uma auditora do Tribunal de Contas, quando eu disse que o prefeito aqui, quem manda é a promotora, ela disse, não é verdade. Quem manda no município é o prefeito. Ah, mas lá a promotora trancou vender peixe na Semana Santa. Pode isso? Ela é incompetência de certas pessoas. Eu fiquei brigando quantos dias por causa disso? Fiscal mandar no município? Só se não tiver chefe. E parece que está desse lado, desse jeito. Eu não vou falar mais, vou ficar por aqui, porque cada vez que ela bate dentro do comércio de Sobradinho, é um terror. Né? Então, fica aqui o meu registro. Obrigado, uma boa semana a todos.
Antes de passar a palavra, eu quero dizer que a semana que vem estarão aqui as fiscais da Prefeitura e já as fiscais da Saúde da Prefeitura, e justamente falando sobre o tema que o Cid abordou. Eu quero convidar o presidente do sindicato, enfim, toda a comunidade de uma forma geral para participar, porque vai ser, não vai ser uma audiência pública, mas vai haver a participação do público, onde todos poderão tirar suas dúvidas, enfim, esclarecer tudo aquilo que tem dúvida com os fiscais e para com a fiscalização. A palavra continua à disposição.
Ô, presidente, só uma questão de esclarecimento. Elas virão?
Vão vir semana que vem. Na outra segunda.
Isso vou considerar uma conquista.
Obrigado.
Aguardamos.
A palavra está à disposição. A palavra, vereador Jefferson Matano.
Boa noite, presidente, colegas. Pessoas, o povo de Sobradinho que você faz presente. Muito bom. Eu venho hoje à tarde, há pouco, não faz muito tempo, de Santa Cruz do Sul, onde estive novamente uma reunião com os diretor-presidente, vice-diretor-presidente da Aviação União Santa Cruz, o qual amanhã, pela manhã, 10 horas, está marcado a reunião com os prefeitos, secretários municipais e as pessoas que têm interesse de vir nessa casa, para entender um pouco da proposta da empresa para os prefeitos e secretários e população em geral. Hoje até fiquei sabendo que até tem certas indicações do Ministério Público sobre essa parte que leva os doentes para Porto Alegre, os municípios levando, né? Tem alguns municípios, não da nossa região, mas mais para fora, que estão sendo notificados, devido que, no entendimento do Ministério Público, não é compatível para o município. Mas isso, amanhã, com certeza, estarão eles aqui explicando sobre isso. Eu tenho, segundo ponto, eu tenho essa foto, se não me falha a memória, Belonis está aí, estava aí, foi para casa. Eu acho que foi ela que tinha tirado essa foto com o meu celular na época em Porto Alegre. Essa foto aqui demonstra que aquele documento era a entrega da aquisição do caminhão que a colega Solange, juntamente com a Preta, bancada do PP, hoje progressista, ali nós estávamos na época, no dia 19 de junho de 2018, entregando esse ofício para o até então secretário Mineto, que correspondia a essa pasta, o qual ficou esperando o Maninho Trevisan, que deu um probleminha na estrada, ou de compromisso, que não, no momento que ele aguardou até as 11h30, à espera do prefeito, por isso o secretário não está presente, está sim o Osmar Redim, que é dos Redim aqui de Sobradinho, né, filho da terra, juntamente com a Roberta Billig, a nossa assistente social, o Atílio Puntel, que era o coordenador de projetos aqui da nossa região, o prefeito Luiz Afonso e o Lino Hagman, que é da Emater, um cara que também, juntamente com nós, estávamos entendendo que o caminhão era muito bom para Sobradinho. Inclusive, nós tínhamos um caminhão, na época, com balança, com caixas e tudo mais, que seria destinado para Sobradinho. E ali a prova da bancada do PSB, que correspondia na época. E eu fico contente, que é aí que eu quero chegar no ponto, que trocou-se o secretário. E aí entrou o Covatti. Mas lá estava esse ofício ali, que nós deixamos lá aquela vez. E isso, de certa forma, demonstra que nós estávamos preocupados com o crescimento de Sobradinho, o qual a gente defende, e o Covatti, juntamente com as colegas hoje, também se preocupa com o crescimento de Sobradinho e sabe da importância de um caminhão desse porte vir para Sobradinho. Eu fico bem contente mesmo que isso demonstra que a gente está no caminho certo.
Antônio, por gentileza, você me dá uma parte aí, por favor. Esse caminhão é que o Covatti anunciou semana passada aqui? Esse Sim. que tu tinha cadastrado Sim. lá?
Na verdade, é o seguinte, o caminhão estava destinado praticamente para Sobradinho, não ia pronunciar isso, mas já para deixar bem entendido. Até então, o ministro Osmar Terra, PMDB, destinou esse caminhão de Sobradinho para outra localidade, o qual não quero citar aqui. E aí ficou nas mãos do prefeito ver se ele conseguia reverter esse caminhão para Sobradinho, um caminhão completo na época. O prefeito Luiz Afonso, como vocês podem ver, não conseguiu reverter o caminhão para Sobradinho, e esse caminhão ficou numa cidade onde era, digamos, reduto eleitoral do até então ministro Osmar Terra. Essa é a verdade, que eu estava presente, o qual nós não concordávamos na época, mas perdemos o caminhão para essa cidade lá. Né? E referente às bastantes conversações que concluí, perfeito? Referente a nosso trânsito na RS-400, eu até pediria para nós, colegas, que tem todas as bancadas, temos o PDT, presidente, temos o PSDB, temos o PTB, né? Tem o PSB, o PP, né? Que eu pediria, se vocês entram de acordo aqui nessa tribuna, para nós pegar, dar uma ida em Porto Alegre, pra, juntamente com todos os partidos aqui presentes, fazer uma mobilização junto ao governo, junto à secretaria, junto ao DAER, para dar uma mudada nessa nossa entrada da linha Quinca. O trevo, a gente sabe que isso corresponde a muito dinheiro, e no momento a gente sabe que o Estado não tem, mas só aquela sinalização ali que não tem cabimento, tu direcionar o trânsito aonde que é mais perigoso. Tu sai de um lugar que não é tão perigoso e direciona para o trevo da Feijão, que é um local muito perigoso. Um outro ponto que a gente poderia questionar os entendidos na época, por exemplo, na frente da vinícola, tem uma reta aí de torno de 400 metros que é proibido ultrapassagem. Hoje a gente vai, eu subi hoje a 15 por hora atrás de um caminhão e não consegue, se tu ultrapassar, vai que a polícia está lá. Né? R$2.800 de multa. Entendeu? Então eu pediria, se depois, claro, a gente conversa depois, que isso fique um convite aqui já na tribuna para os colegas, se tem interesse de nós irmos, porque eu vou ir lá falar com eles. E, por último, a declaração da Cassis, que foi tão falada, né, da situação de se investe ou não investe. Eu, como sempre defendi nessa casa, o crescimento Sobradinho, eu não quero levar nem para o lado de agricultura, nada. Eu só digo que eu também estava me preocupando, e corretamente. Eu ainda continuo na mesma preocupação, o presidente Acacia se manifestou, nós estamos perdendo espaço em Sobradinho. Nós estamos perdendo. Enquanto o Sobradinho está de freio, com certeza, meio freio puxado, cuidando onde investe e tudo mais, Arroio do Tigre está subindo, né? Arroio do Tigre está crescendo. Eu fico preocupado com isso, porque a gente é a capital do Centro-Serra. Só isso. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.
Matando, só para complementar, os ofícios estão prontos, tá? Um para o chefe do DAER e outro para o comandante da Brigada Militar. Para o comandante da Brigada, referente ao trevo aqui do acesso da Quinca, né? E este para o comandante da Polícia Rodoviária. É para que não mute no primeiro momento. É que ele observe primeiro, chame atenção, oriente, e num segundo momento que se aplique as multas, né? Mas o senhor está convidado para ir junto, nós iremos essa semana, o Cid vai junto já com nós e outros vereadores que queiram ir junto. Deixem o seu nome aqui com a Luíse. Nós não sabemos ainda quando vamos ir. Vamos essa semana lá. Mas deixa um nome ali, quem quiser, quem tiver interesse aí junto. É importante, quanto mais gente, melhor. Mas os ofícios estão prontos aqui, está matando.
Agradeço, senhor presidente. Só que a questão de pedir para não multar, eu entendo a nossa preocupação do senhor.
Já que nós estamos discutindo, vamos de forma democrática.
Isso.
Veja
ele
bem.
Vem aqui, ó, na saída, na ABB. Polícia Rodoviária teve na ABB, para quem lembra disso, a estrada do jeito que está, Polícia Rodoviária estava na ABB multando, né?
Mas veja bem, Matana, eu tenho uma linha de raciocínio seguinte: se o governo estadual não tem condições de arrumar aquele trevo, que seria a responsabilidade do governo estadual, é verdade? Então como é que o governo estadual vai mandar multar o povo se ele não tem condição de arrumar aquilo que ele deveria? Não dá. No mínimo eles têm que orientar. E tem mais outra coisa para te falar para ti e a quem for que seja. Eu vejo que a Polícia Rodoviária, tanto a estadual como a federal, eles não foram feitos para multar. Eles foram feitos, eles estão ali cumprindo com o seu dever, logicamente, mas num primeiro momento para orientar. E eu vejo ali na Quinca ali, eu moro bem pertinho, eles ficam no outro lado do trevo, aí o cara vem de lá para cá, entra errado, eles atacam e multam. Não, faz isso. Orienta. Olha, que não pode mais fazer isso, assim, assim. Isso chama-se bom senso.
Certo? Senhor presidente, foi assim a nossa formação de condutores que aprendemos que a polícia era para orientar e não para multar.
Exatamente. O espaço continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Solange Guerreiro.
Boa noite, nosso presidente Carlos Simon, vereadores, colegas, a nosso jurídico Rogério Caniel, a Eloé Hermes, a imprensa presente, e vocês sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Permitam-me uma pequena citação. Tudo no tempo de Deus, e nada nos faltará. Pessoal, não nos faltará o lado bom da vida, nem o lado ruim da vida. Não nos faltarão momentos felizes e não nos faltarão momentos difíceis e desafiadores, que prefiro de chamar de oportunidade. É sobre esta oportunidade que eu quero falar. É sobre esta oportunidade, dividindo em dois momentos. A primeira, a alegria de ter recebido esta oportunidade. Através da confiança, muitos depositaram em mim. Cabe agora
honrar cada voto através de ação construtiva e realmente transformada na nossa população. Segundo, momento de alegria de ter conquistado esse espaço, para quem eventualmente não me conhece muito. Quero brevemente relatar o que me trouxe até aqui. Meu nome é Solange Wagner Guerreiro. Sou natural de Arroio do Tigre. Meu pai, Jacó Luiz Wagner, e minha mãe, Vanilda Maieroffer Wagner. Tenho um irmão, Marciano Wagner. Meus pais sempre foram do Partido Progressista. E antes de votar pela primeira vez, já assinei ficha no partido. São apenas 23 anos de ficha assinada no PP, hoje Partido Progressista. E depois casei com o Leandro Guerreiro. Temos um casal de filhos e já moramos há 17 anos neste município, na linha Cariginho, onde comecei em 2010, participei da escolha das soberanas das agricultoras deste município, onde conquistei o título de Rainha das Trabalhadoras Rurais. E no ano seguinte, participei novamente, no dia 8 de março de 2011, aqui em Sobradinho, da escolha da soberana regional, onde participaram 9 municípios do Centro Serra, onde novamente fui eleita Rainha Regional das Agricultoras. E a partir dali, eu fiquei muito envolvida na Associação das Trabalhadoras de Sobradinho, onde já fui presidente por 2 anos e vice-presidente por 8 anos. Em 2016, fui convidada para concorrer e candidata a vereadora, ficando a primeira suplente do PP, Partido Progressista, na época com 278 votos, onde não tive o voto do meu pai, que mora no município de Arroio do Tigre, e o meu irmão morava na República Dominicana. Também estava muito longe, não tive o apoio muito da minha família. Estava esses dias até conversando com o Armando sobre isso, que ele também é de Arroio do Tigre, que a gente também é parente, né? E na eleição passada, eu estava de um lado e ele do outro. Apesar de a gente ter tão poucos familiares em Sobradinho, ainda nós estávamos do lado contrário, né? Mas faz parte, né? Onde eu senti muita falta da minha família, o apoio é muito importante. Que eu fico feliz pelos 278 votos que fiz. Praticamente foram todos na amizade aqui, pelo conhecimento que a gente tem, né? Então, família é muito pouco, né? Quase nada. Digo 95%, né, Armando? Será que temos 5% de família aqui em Sobradinho? Acho que não, né? Então, consegui essa votação. Muito feliz. Me sinto muito feliz por isso. Para finalizar esta fala sobre a oportunidade, quero contar para vocês que eu voltei a estudar e não pretendo mais parar. A jornada aqui é longa, exige união e participação. Eu vou citar alguns desafios de exemplos. A agricultura precisa de poços artesianos, melhorias no setor leiteiro, energia solar, gostaria de propor essa sugestão ao prefeito, vice-prefeito, a fazer nós podíamos usar a energia solar para reduzir os custos das contas de energia elétrica nos poços artesianos e no prédio da prefeitura, que reduz bastante a saúde, a educação, a internet precisa de melhorias, o Parque da Feijão pode contar com meu apoio também, de tantas mais, a segurança, falta muita segurança em todo o nosso Brasil, a gente quer fazer a parte da gente aqui embaixo. Estou sabendo das dificuldades e desafios, se multiplicam por isso. Tenho um pedido especial para fazer para cada mente e para cada coração, que hoje, gentilmente, que me escutam. As mulheres progressistas que se unem, discutam e planejam, trabalhamos todos juntos. Os trabalhadores de todos os setores, toda a grande obra começa com um tijolo. Vamos acreditar na construção de tudo que nossa cidade necessita. Eu tenho absoluta consciência do papel que devo exercer e sei que cada um de vocês também sabe a importância das suas participações e pratica nas ações promovidas para o bem dos nossos cidadãos. Amiga Noeli Teichmann, a Preta, você é uma dessas mulheres que soube e sabe o seu papel. Muito obrigada por esta oportunidade e que Deus te ilumine, proteja nessa sua nova experiência de trabalho de vida. Agradeço por dividirem comigo este momento tão importante. Tenha uma ótima semana e muito obrigado.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, o vereador Luiz Freitas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Senhor presidente, o primeiro motivo que me traz aqui é que nós estávamos debatendo o calçamento nas últimas sessões. Conversamos muito, debatemos, tivemos nossas rusgas aqui e chego à conclusão do seguinte, senhor presidente, eu não sou contra o calçamento. É uma baita iniciativa do prefeito e temos que parabenizar o Poder Executivo por isso. O que eu sou contra, senhor presidente, é o sistema financeiro usado para fazer o calçamento nessa cidade. Eu gostaria muito que as pedreiras de Sobradinho fossem mais valorizadas, fosse criado um programa que pudesse fomentar as pedreiras e também gostaria muito de ver os calceteiros de Sobradinho construindo as nossas ruas. Porque fui fiscalizar algumas ruas que estão sendo calçadas e descobri que temos trabalhadores de Venâncio Aires, Santa Cruz e Salto do Jacuí, o que me deixa muito magoado. Porque o nosso comércio está passando por problemas, é uma chiadeira só na cidade, e os financiamentos do calçamento vão ser em torno de 5 milhões. E boa parte desse dinheiro poderia ficar no comércio de Sobradinho, se fosse criado um programa para incentivo às pedreiras de Sobradinho, que é uma grande joia nossa. É a nossa pedra basalto. E nós não estamos sabendo explorar isso. Então, senhor presidente, quando falam aqui na tribuna que o Poder Executivo não tem culpa pelas empresas que estão fechando em nossa cidade, eu digo que tem culpa sim. Porque o coletivo precisa ser mais olhado com um olho maior. Então, temos financiamento para fazer calçamento? Sim. Temos dinheiro para fazer calçamento? Temos. Então, vamos matar dois coelhos com uma paulada só. Vamos fazer o calçamento e vamos incentivar o nosso comércio. E o que aconteceu nessa licitação no calçamento? Empresas de fora estão fazendo. Então é preciso mudar essa visão, tia. Eu não concordo com esse tipo de política. Eu gostaria muito que esse dinheiro com orçamento fosse, de alguma forma, revertido para o comércio de Sobradinho. O segundo motivo, senhor presidente, é sobre a situação do quiosque. Passei uma semana investigando a tal parada do quiosque. Fui no jurídico da prefeitura, converso com o jurídico. Pô, nós não estamos por dentro, a gente não sabe o que está acontecendo. Tudo bem. Aí vai no centro da cidade, 10 pessoas te param na rua. O que está acontecendo com o quiosque? Ninguém sabe de nada. Ó, estou investigando, ainda não sei. Ah, mas tem uma denúncia do Ministério Público. Tá bom, vou na promotoria. Chego lá, converso com os assessores da promotora, assim, ó, passa aqui, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Chega lá, o cara abre o computador. Ah, existe uma denúncia anônima no site do Ministério Público. Tá bom, e o que tem essa denúncia? Não, a promotora abriu uma investigação sobre o caso. Tá, mas isso barra a concessão? Não, ela não embargou nada. Tá tudo certo. Tá bom. Aí, vem de novo a prefeitura, conversa com o pessoal, ninguém sabe de nada. O projeto, depois de toda essa bagunça, veio para a nossa casa. A gente vota o projeto, porque era um projeto excelente para a cidade, fomentar o turismo, aquela coisa toda. Aí, o prefeito, em vez de vetar o projeto, não veta. O que acontece com a lei? A lei é sancionada. Agora, tem que revogar a lei, começar tudo do zero e abrir uma licitação. Então, às vezes, parece que o Poder Executivo acha que nós, vereadores, aqui somos palhaços. Porque constrói um projeto de lei, o projeto vem para essa casa, a gente vota o projeto e simplesmente babaus, ninguém sabe de nada o que está acontecendo com o projeto da concessão do quiosque. Então, me parece que o Poder Executivo está meio bagunçado. Então, eu gostaria muito que essa situação fosse revertida, ou fosse olhada com outros olhos, porque o prefeito tem o dever, quando manda um projeto para essa casa e o projeto é sancionado, e aí vem aqui, tem que dar explicação para a gente, pessoal. Nós somos o segundo, nós somos legislativos, nós temos também competência para legislar. Sabe? É, virou lei já. Ele deveria ter vetado, ele não vetou, já virou lei, agora tem que revogar. Então, vem aqui, dá explicação para nós, tchê, porque a população também quer saber o que está acontecendo. Sobre as reformas do Dyer, Matano, que foi feito na rodovia, sou parceiro para ir a Porto Alegre, o que fizeram ali, não posso concordar, porque bagunçou o nosso trânsito na rodovia, eu não acho legal. E o motivo mais feliz que me traz aqui hoje é sobre a Secretaria de Educação, vereadora Max, onde eu tive uma conversa com o seu Ivan, uma reunião com o Conselho de Educação, foi bem produtiva, uns 10 dias atrás. Consegui convencer o seu Ivanzinho a contratar monitores e CIE para incentivar o xadrez nas escolas. E o seu Ivan de pronto atendeu o pedido, contratou as pessoas. Hoje Sobradinho conta com monitores para ensino do xadrez nas escolas Borges de Medeiro, Adolfo Sebastiani, Selmar Mainardi nos turnos manhã e tarde, e ainda existe a possibilidade de colocar em outras escolas. Então tem que dar os parabéns aqui para o secretário de educação, para a dona Zaira e para o Conselho de Educação, que atenderam de pronto esse chamado, e é uma grande ideia e está dando certo. Então, temos coisas boas no Poder Executivo? Temos. Estou aqui parabenizando, mas as coisas ruins também acontecem e nós não podemos se calar perante isso, senhor presidente. Então, muito obrigado pelo espaço, que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
O espaço continua à disposição. A palavra ao vereador Adão Weber.
Senhor presidente, senhor Armando Mayrhofer, vice-prefeito de Sobradinho, em seu nome saúdo a todos os presentes. Senhor presidente, a meta de ouvir a tribuna hoje é simples, ou melhor, eu acho que é complicado, não é tão simples assim. Eu quero saber. Vamos começar pelos presentes. Quantos não tem problema com o seu celular? Tem alguém que não tem problema aí? Por favor, levante a mão. eu não sei mais o que dizer, o que fazer, a quem procurar. Será que a justiça tem para isso? Porque eu não consigo falar no meu telefone. No meu estabelecimento comercial, eu tenho que sair na rua, no meio da rua, para poder transmitir e receber dados. Ou para falar. Isso é uma vergonha. Porque na hora de pagar, nós temos que pagar. Nós temos obrigação. O boleto veio, tem que pagar, senão corta o teu telefone. Agora, quando falta palavra no teu telefone, aí não corta nada. Aí eles é que cortam, é tudo com eles. Nós não temos direito nenhum. Parece que não temos direito nenhum. Então, eu gostaria de saber, de alguém me dissesse, quem é o responsável por essas operadoras, quem são os responsáveis por elas, para que a gente consiga reclamar, pelo menos chegar na frente e dizer, meu, não está dando para aguentar mais. Não é isso, meu caro amigo? É uma vergonha nós termos que gritar no teu celular, ligar 3, 4, 5 vezes para poder falar com alguém. E muitas vezes uma emergência, alguém precisa chamar os bombeiros, precisa chamar a polícia, e não consegue, o telefonezinho parece que não tem jeito. Parece que o defeito está no aparelho, ou no dedo de quem está apertando, não sei onde é que está o defeito. Então, meu pedido é para que, por favor, ao Executivo Municipal, tome uma providência, meu caro amigo armado. Precisamos urgentemente de um... Porque não tem condições. Não se paga pouco, se paga bastante. Ninguém está pedindo nada para ninguém. Nós estamos pagando para fazer o serviço e não estão fazendo. Era isso que eu tinha, meu presidente. Muito obrigado.
Nós vamos fazer um ofício também, Adão, aqui da Câmara de Vereadores, e o senhor assina junto, vamos pedir informações a respeito desses fatos que o senhor acabou de nos relatar. O espaço continua à disposição. Com a palavra, o vereador Elemar Lázaro.
Cumprimento o presidente, assessor jurídico, demais colega, a imprensa na pessoa do Ivânio, Fabrício, e essa maravilhosa plateia que se faz presente. Eu quero, primeira coisa, eu quero falar sobre os produtos coloniais. Eu sou a favor do colega Cine, porque eu sou um produtor que vendo também muitos produtos coloniais, vendo na cidade, vendo no interior. Eu acho que o melhor produto é aquele que é feito lá na propriedade. Por que não o comércio vender o feijão no saco, a farinha que é feita nos moinhos? É a melhor farinha que tem para fazer a polenta. E a banha colonial. Eu vendo muita banha lá. Esses dias eu tinha 10, 12 baldes lá de banha. Vendi vários, tudo para a cidade. Então, eu penso que os produtos têm que ser vendidos aonde? A minha mulher às vezes traz pão, eu não vou negar, é a verdade, traz pão, traz queijo, em troca ela leva os outros produtos, que é o café, é outros que a gente não produz na propriedade, o arroz, a erva para tomar um chimarrão. Então, eu entendo que alguma coisa tem que ser feita para que isso volta, que o pessoal do comércio gosta desses produtos coloniais, é bem aceito aqui no comércio. Outra coisa é sobre o calçamento, que o colega falou ali. Essas 21 agora ruas que vai ser licitada, 7 são de pedra basalto e 14 é de paralelepípedo. Então, eu acho que o calçamento, quem não gostaria de ter um calçamento na sua rua? Evita no inverno o barro e no verão a poeira. E quanto valoriza o seu imóvel? Então, eu acho que o prefeito está no caminho certo. E outra coisa, tem gente falando que está investindo só no interior. Isso não é verdade. Eu sou testemunho de muitos anos aqui nesta casa. Que anos atrás pouco era feito na saúde, hoje a saúde melhorou muito. Eu sou testemunho, já falei outro dia aqui. Esse pronto-atendimento aí, muito se queixe, mas o povo não tem paciência, não tem paciência. E vários dias aqui eu trouxe à noite meus funcionários, às vezes o médico atendendo duas crianças, o povo gritando para de fora que não tem médico. Como o médico vai deixar de atender as crianças para atender as outras? Tem que ter um pouquinho de paciência, esperar um pouquinho. E quantos anos atrás eu paguei para minha mãe e para os meus funcionários chegar meia-noite, uma hora no hospital, tudo particular tinha que pagar, tudo particular as consultas, 200, 300, 200, 300. Isso é verdade. Então tem que reconhecer isso também. E na educação também, tudo que tá, alguma coisa está sendo feito. O que é preciso fazer de melhoramento nos colégios está sendo feito. Então eu acho que a administração está no caminho certo. E investir na agricultura é fundamental. Eu já falei outro dia aqui na linha Carijinho. Quantas agroindústrias tem na Carijinho? E nós precisamos, quanta produção aumentou de 15, 20 anos para cá? Na soja, na bacia leiteira, nas agroindústrias. 20 anos atrás, quantas agroindústrias tinha? Uma, duas perdidas. Hoje tem várias. A linha Carijinho tem carvão, está sendo produzido carvão. A agroindústria de massa. Agora vai sair uma de ovos. Tem as carrocerias Carijinho. Tem o balneário. Então... é a única coisa que o agricultor exige de uma administração é o acesso à sua propriedade. É uma estrada decente que merece. Pro jovem permanecer na agricultura. Eu sou privilegiado, não sei porquê, meus dois filhos estão comigo. A minha filha é formada e está lá trabalhando, tirando leite. Tira leite de 15 vacas. E o meu filho planta soja e mais o balneário. Mas como não vou ter uma estrada decente? Eu que andei agora há poucos dias, fiz 1.500 quilômetros, região de Rio Grande, Pelotas, Canguçu, vários municípios. Estrada que nem a nossa, emboiramento e pontes que nem a nossa, eu não vi lugar nenhum no nosso município. Claro, não foi só nessa administração, todos os prefeitos fizeram, mas sempre um se destaca mais a fazer. E eu, naquela região que eu passei, estrada de chão, não vi um bueiro naquelas estradas. Tinha que fazer primeira para andar. É uma região do fumo, que é Canguçu e Piratini. Mas, então, eu quero deixar bem claro aqui que a agricultura é fundamental. Tem que investir para que o jovem permaneça, criar água indústria. Os produtores de fumo mesmo, que uns que têm pouca área, não tem como investir em outra coisa, a não plantar o fumo. Tem que, daí sai o sustento. Muita gente que planta fumo também tem o seu trator, tem sua máquina, tem tudo na propriedade. Então, eu acho que a administração não fez tudo e nunca vai fazer. Mas muita coisa que foi deixada das outras administrações está sendo feita agora. Então, eu quero parabenizar o executivo que está fazendo a nossa estrada agora. Demorou para fazer, mas está fazendo uma estrada decente na linha Carijinho. Era isso, meu muito obrigado.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, o vereador... Maninho Libelotto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente, senhor Armando Mairoff, prefeito, secretários, presidente do sindicato, as mulheres progressistas de Sobradinho, sejam todas bem-vindas a essa casa. É um orgulho para nós, dos progressistas, ter a maior bancada de vereadores novamente no município de Sobradinho. Solange, seja bem-vindo, boa sorte para ti, estamos à tua disposição, o que tu precisar. Não sabemos muito, mas o que a gente sabe, a gente divide. Então, seja bem-vindo a essa casa e vamos trabalhar junto para o desenvolvimento do município de Sobradinho. Maurício, que orgulho para ti e a tua família, seu João Cadace, ter o neto buscando medalha e representando o município de Sobradinho. O Jerônimo... O professor falou uma coisa muito importante aqui, que é a família. O apoio da família junto ao esporte e a dedicação ao jovem de Sobradinho. Eu trabalho na parte da noite, nos finais de semana, e a gente vê muitos jovens, a maioria de menor, envolvido em drogas e bebida alcoólica. Jerônimo, tua profissão presencia muitas coisas disso também. Então, a importância, deixo aqui um pedido, que as famílias valorizam mais os seus filhos, cuidam mais dos seus filhos, se preocupam com quem eles andam, que são poucas famílias que hoje têm o orgulho, que nem o João Maurício, de estar representando o nosso município aí, trazendo medalha na CESAM, que é a Associação do Centro CEA de Artes Marciais. Parabéns, Jerônimo, pelo teu trabalho. João, parabéns e continua essa caminhada aí. Calçamento Freitas. Eu fiquei surpreso quando tu disse que os calceteiros eram de todos os municípios da volta. E, senhor presidente, o senhor deve ter ido junto na pedreira o dia que pagaram um churrasco para os cortadores de pedra, onde calçaria as ruas de Sobradinho com a nossa pedra aqui de Sobradinho. Os cortadores de pedra desempregados, os comerciários envolvidos na compra de pedra desempregados, o nosso comércio deixa de vender, porque esse dinheiro ficava tudo aqui. Os calceteiros desempregados, conforme tu citou, são todos de fora. É onde o comércio está num berro só. É lojas Colombo fechando, comentários de outras lojas vão fechar. A fábrica foi embora. Me preocupa. O município está virado numa ilha, Cili. É verdade? Matana citou Arroio do Tigre. Nosso município, nossa agricultura está pequena, mas ainda que movimenta o nosso comércio. Não só o município de Sobradinho, mas toda a nossa agricultura da região Centro-Serra cai no comércio aqui de Sobradinho. Arroio do Tigre é grande, mas também vem comprar aqui em Sobradinho. E me preocupa. A administração hoje, eu vejo que está bagunçada. Porque eu vi a vereadora Max, que é da situação, preocupada com a limpeza na Avenida João Antônio. Preocupada com a escuridão. Eu vejo o vereador Cili, que é da situação também, preocupado com a fiscalização. Que o prefeito não manda nos fiscais. Estou preocupado. Senhor presidente, uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Opa, o espaço continua à disposição. Eu vou usar a tribuna por um instante e vou passar os trabalhos ao meu vice, Adão Weber.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Duque.
Quero cumprimentar nossa mesa diretora, meus colegas vereadores, nosso vice-prefeito Armando, imprensa, secretário Barbosa, as mulheres do PP, a toda a comunidade, de uma forma geral. Sejam todos bem-vindos, voltem sempre a esta casa. Quero dar os parabéns à APAE pelo belíssimo evento na sexta-feira agora, e também no domingo a comunidade Linha Turvo, tendo um belíssimo almoço e a confraternização naquela localidade. Sempre falo, sempre falei nessa tribuna, vereadora Maximira, da responsabilidade que os vereadores têm perante a comunidade, que os vereadores devem ter compromisso com a comunidade e conhecimento de causa. Fala-se seguido em calçamento nesta casa. Falei, inclusive eu. Mas é necessário falar à comunidade de uma forma geral que para se fazer uma obra de tamanha magnitude é necessário que se faça uma licitação. E isso um vereador tem o compromisso de saber que quando se abre uma licitação pode-se ganhar qualquer empresa de todo o Brasil. E talvez por isso há trabalhadores de outros municípios, mas há muito mais trabalhadores daqui do nosso município trabalhando nesse calçamento. E não quero criticar administrações passadas que fizeram muito pouco pelo calçamento de Sobradinho. E não se pode também, colega Lemar, levar em consideração que a administração pública seja culpada de tudo que acontece nesse país, inclusive a crise financeira que abala o país, que abala o Estado, e nós não vivemos numa ilha. A crise econômica está nesse município também. E a internet está nesse município também. E as lojas Colombo não fechou somente em Sobradinho, ela fechou 120 unidades em todo o país, mudando a política, a sistemática de comercialização dessa empresa. E não podemos jogar a comunidade de Sobradinho contra a administração pública pelo fechamento de uma loja, uma multinacional do tamanho das lojas Colombo. Com referência ao quiosque da praça, falou muito bem, Maninho Freitas, houve uma denúncia. Mas em absoluto, Armando, meu companheiro, eu deixo de acreditar que foi um companheiro nosso, da nossa bancada, que foi lá denunciar isso aí. Deve ter sido adversário nosso que foi lá denunciar na promotoria para trancar esse belíssimo projeto no quiosque da praça, onde tivemos aqui uma explanação e aprovação de todos os vereadores. Alguém foi lá denunciar. Quem foi? Alguém vem aqui e diga quem foi. E pode ser um companheiro de vocês que foi lá denunciar. Alguém sabe? Se alguém sabe, se pronuncia e diga quem foi que foi lá denunciar. E amanhã teremos o Café com o Presidente, mais uma edição. Teremos o Arte e Cidadania e outros projetos sociais, onde virão aqui tomar um café comigo, café com os vereadores, estão todos convidados a vir aqui, nessa forma democrática de receber a comunidade como um todo. Mas o que eu quero falar, exatamente, meus colegas e plateia aqui presente, é com a reportagem do Fantástico de ontem à noite, com referência a agressões a professores que os alunos estão fazendo nesse Brasil afora. Demorei a dormir. Não há nenhum aqui nesse plenário, colega Adão Cili, que não teve um professor um dia na vida. E no nosso tempo, dona Lisélia, era diferente as escolas, era diferente o respeito que tínhamos com os professores. Hoje em dia não se tem mais respeito com os professores e fiquei muito mais preocupado quando um professor, de forma anônima, queixou-se para mim que em Sobradinho está havendo isso. Que está havendo ameaça, não só dos alunos que desacatam os professores, desrespeitam os professores, mas dos pais dos alunos que, de forma irracional, se acham no direito de ir lá no colégio e xingar o professor, a professora, defendendo o seu filho na frente de todo mundo, desmoralizando aquele que leva o conhecimento e que levou o conhecimento de todos nós. E se nós temos alguma coisa na vida, nós todos devemos aos professores. Fiquei muito preocupado, vice-prefeito Armando. Hoje pela manhã chamei o secretário Ivan, comuniquei a ele, não tem conhecimento desses fatos em Sobradinho, mas convidei imediatamente para que faça parte comigo desse esquadrão de defesa dos professores em Sobradinho. E eu convido todos vocês a fazer parte desse esquadrão de defesa dos professores em Sobradinho, independente de partido político. Nós temos que defender os nossos professores. Nós temos que fazer respeitar os nossos professores, Josete. Não é possível que um aluno venha a uma sala de aula quebrar tudo, venha desacatar os nossos professores. Isso é inaceitável e nós não vamos aceitar, meu colega vereador, Adão Weber, em hipótese alguma. Tem uma parte.
Só para colocar que, na verdade, existe sim aqui no nosso município isso. A minha esposa foi agredida violentamente por um aluno, uma criança pequena. Quase quebrou a perna dela.
Adão, comunidade, colegas vereadores, colegas de bancada, adversários políticos, esquecemos isso. Na próxima terça-feira, teremos aqui o café com o presidente, já está agendado. O pessoal das igrejas, da comunidade católica, da comunidade evangélica e os evangélicos de uma forma geral. Na outra terça-feira, eu quero convocar aqui todos os professores, todos os diretores e toda a comunidade de uma forma geral para nós tomar uma atitude drástica com referente a isso aí. Inclusive a Brigada Militar tem que ser nosso parceiro e advertir, se for o caso, esses, principalmente os pais que são irresponsáveis e vão lá desacatar os nossos professores, os nossos mestres, e eles sabem o futuro dos filhos deles, que é lá na Vera Cruz, a grande maioria deles. Porque quem não educa o seu filho em casa, alguém vai educar logo ali adiante. Desculpa o desabafo, pessoal, mas há a minha preocupação nesse sentido. Vamos todos nós construir um Sobradinho melhor. E como que se começa um Sobradinho melhor? Se começa pela educação. E a educação é compromisso de todos nós, vereadores, de toda a nossa comunidade, do prefeito, do secretário, vocês do PP, do PMDB, não interessa o partido. Em primeiro lugar, a educação. E a política nós discutimos logo ali na frente. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.
Todo mundo falou? Eu vou passar agora a palavra para o... Vou suspender a sessão. Vou passar 5 minutos... para o nosso secretário Edelfonso Barbosa, com prorrogação de mais um.
Senhor presidente, só de forma democrática,
pois não.
Nós conversamos antes, o senhor sabe Obrigado. Quem fez a denúncia? O senhor sabe quem fez a denúncia?
Não.
Obrigado.
Ok, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-prefeito Mayrhofer, as mulheres progressistas, os demais componentes da mesa, os demais vereadores. E eu pedi o espaço, presidente, pelo pedido de informação 09 do vereador Éder Librelotto, tomei também essa atitude quando o vereador Luiz Freitas, num outro pedido de informação, porque se eu vou responder até o dia 16 para o vereador, mas é o risco de ficar para ele. E eu gostaria que os demais também tivessem a informação que o vereador vai receber através de ofício da secretaria. O que diz o pedido de informação 09? O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Que o Executivo informe o valor pago mensalmente pela West Coast ao município pela utilização do prédio onde estão os maquinários. E quando eu faço isso, vereador Éder, não é no sentido de confrontar, e sim de informá-los e repetir que a Secretaria está sempre à disposição, não só do senhor, mas de todos os vereadores, como da comunidade também. Eu tenho aqui o relatório conclusivo da assessoria na formação do índice de participação do município 2017-2018, que é o que está valendo. E a empresa que utiliza o pavilhão maior ainda com maquinários, eu não vou falar valores, porque no momento que começa a falar valores, tu entra no sigilo das empresas. Ela aparece no topo, 2017-2018, e me arrisco a dizer que poderá aparecer no topo em 2020, 2018, 2019, porque ela operou até o mês de outubro, até 10 de setembro do ano passado. Então, considerando o valor dela para o terceiro colocado, que é 4 corpos de vantagem, o senhor que lida com cavalo sabe o que eu estou dizendo, são 4 corpos de vantagem do terceiro colocado, eu acredito que ela não o ano seguinte ainda, o ano 2020, ela vai aparecer entre o segundo e terceiro lugar, se não for a primeira ainda. E se o senhor me visitar, eu dou um jeito num chimarrão e eu vou lhe mostrar os números daí. Esse é o aluguel, e eu vou lhe dizer que é um aluguel bem alto, considerando a nossa realidade, pela participação da empresa no valor adicionado do ICMS. Eu também fiz questão de vir aqui, presidente, porque em seguida da colocação do vereador Éder, o vereador Matana me perguntou se era certo que a West Coast retornaria no mês de julho a Sobradinho. E aí eu tranquilizei o vereador, eu disse que nós nunca tivemos como certo. Nós temos um ofício assinado pelo presidente do grupo dizendo que retorna até o mês de julho. Numa visita à matriz em Ivoti, prefeito, vice-prefeito, presidente do Legislativo, vereador Roberto Carlos Sima, esteve presente, o presidente do grupo disse para nós, de maneira informal, fora do documento oficial, que só teria uma maneira da empresa não retornar a Sobradinho, que seria havendo uma negociação boa para a empresa e que fosse boa também para o município de Sobradinho. E eu quero mostrar também, mas não podemos divulgar, até para não causar problema, vice-prefeito Mayrhofer, que nós estivemos lá no dia 9 de janeiro e desde o dia 17 de janeiro nós temos um ofício, uma carta de interesse de uma outra empresa que tem outras 4 unidades no Rio Grande do Sul. E agora, mais recente, do dia 22 de maio, uma empresa de 3 Coroas também solicitando aquele espaço e a mão de obra de Sobradinho. Eu quero dizer com isso, depois vou responder de maneira resumida, que desde que a Oeste suspendeu as operações, eu tenho lá uma relação de pelo menos 9 fabricantes, e eu vou citar só uma aqui, a Piccadilly, que está naquela relação que eu contactei, fora essas duas empresas interessadas, e está lá no e-mail ainda a resposta do vice-presidente da Piccadilly, dizendo que havia fechado a unidade de Teutônia, que continua fechada, e reduzido pela metade a matriz em 3 Coroas. Essa semana eu fiz contato com ele, semana passada, e estão encerrando as atividades na matriz, vai ficar só escritório em 3 Coroas, eu estou falando da Piccadilly, né, qualquer empresa. E aí, quando o presidente se referiu aqui que parece que a crise sai em Sobradinho, não é, nós temos que admitir isso e aceitar. E fugindo um pouquinho, presidente, com a sua permissão, eu sei que o senhor já permitiu, eu quero só dizer aqui que nós não podemos daqui um pouco enlouquecer, que é bem fácil de enlouquecer, porque informação a cada segundo é de todo lado, e nem todas são verdadeiras, tem muito fake por aí. E eu quero só lembrar aqui com vocês, bem rapidinho, eu tenho obrigação de fazer isso, porque eu fui citado várias vezes hoje indiretamente, porque a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços. Quero dizer que antes da Colombo, aliás, após a Colombo, 32 anos, nós tivemos aqui a Fischer, nós tivemos aqui a Sertel, temos a Benoit, temos a Becker, temos a Fubra, e temos CR Mendes. O que eu quero dizer com isso daqui? Que a Colombo, há 32 anos atrás, foi a única, foi a primeira de rede que chegou em Sobradinho, e a população, gente, quando a Colombo chegou aqui, no centro-serra era maior que hoje. Isso é matemática. Enquanto que, eu sinto pelos funcionários, e sempre vamos sentir, o vice-prefeito esteve lá pessoalmente, desejando boa sorte, uma nova jornada para eles, os competentes com certeza se colocam. Eu quero dizer, desafio vocês, no meio da tarde, a tentar extracionar uma moto aonde a Colômbia estava localizada. E aonde está a CR Mendes? Experimente. E o pessoal da multa não vem mais de olho para Sobradinho. Eles vêm de carro. Se facilita, arruma sombra no pátio da Fubra
que tem todo o eletrodoméstico que a Colombo tem. Se facilita, se achar na sombra, lá na Lebs, no Complexo Treviso também. A Becker investiu em Sobradinho, porque tem dados, tem números, é sede própria, e saiu da proximidade da João Antônio. Se foi, gente, aquele tempo, de 30, 20 anos atrás, quem não tivesse comércio na João Antônio estava fadado a não ter sucesso. Hoje não. Hoje está fadado a ter problema com a administração. Com o estacionamento, olha, presidente. Então, já é só porque eu fui tocado também. E aqui, nós tivemos lojas, as Casas Pernambucanas, tivemos Lojas Kinder, Casa Ideal, tivemos lá fora o posto Texaco, hoje estacionamento. Não houve manifestação a respeito do fechamento do posto Texaco, porque nós temos outros 5 postos de combustíveis. É a mesma matemática da Colombo, infelizmente é assim. Tivemos no calçado, vereador, a Strasbourg, a Schmidt, a West Coast, e daqui uns dias será anunciado uma outra. São ciclos, é simples assim. E com relação ao que está acontecendo em Sobradinho, que fechou a Colombo, pode fechar mais outra? Claro que pode. Eu também tive uma loja e fechei. E o culpado não foi o município, nem o governo estadual, nem o federal. Pode ter sido até incompetência minha, a gente não sabe. Repito, para a administração, e eu, enquanto secretário da Indústria, Comércio e Serviços, eu sinto pelos funcionários. E dizer para vocês também, dizer para você, vereador, desculpa me chamar assim, mas nós somos seminovos ainda, que desde o dia 10 de setembro do ano passado, o tempo, desde o dia 10 de setembro do ano passado, falei isso na Rádio Sobradinho, meu sono não é o mesmo. Porque quando a gente tem um ou dois conhecidos desempregados, é uma coisa. Quando, de uma hora para outra, há exoneração de 186 pessoas, a maioria teus amigos, com contato pessoal, não é fácil dormir, tenha certeza disso. Mas também isso não pode fazer com que a gente cometa a loucura de chutar o pau da barraca, como se diz, com o pessoal da Oeste, mesmo que eles não retornem, e hoje está mais perto, Armando, deles não retornar do que o que está prometido no papel, porque o Salão Internacional do Couro e do Calçado, Gramado e Canela, encerrou dia 22, foi o pior de todos os tempos, com o dólar a 4,05, enquanto estava acontecendo o Salão. Então foi frustrante, não só para a West Coast, foi frustrante para todos os fabricantes de calçados que de sul a norte do país está atingido diretamente pela crise. Porque se o estaleiro está desativado em Rio Grande, 18 mil pessoas direto, indiretos e terceirizadas, 40 mil pessoas, todos usam calçados. E agora, com certeza, entre um par e outro, está tendo um tempo maior. E esta é a realidade, como disse o presidente, essa é a realidade do Brasil, do Rio Grande do Sul e Sobradinho. Com certeza absoluta. À disposição para qualquer questionamento. Já passei muito do tempo, presidente. Desculpa.
Obrigado.
Mas tem tanta coisa para dizer. Outra para terminar. A West Coast, levantando o equipamento Sobradinho, ou se nós cobrássemos o aluguel do prédio maior, porque do prédio locado eles estão pagando, se nós cobrássemos do prédio maior, eles levantam o equipamento. E aí, lá no Salto do Jacuí, já tem uns 10 anos que um pavilhão está com os vidros todos quebrados, telha da aranha, em Cachoeira do Sul tem muitos assim, e que não chama a atenção de ninguém para ocupar. Então, o maquinário estando ali, alguém que esteve olhando, no caso essas duas empresas já estiveram em Sobradinho, opa, o pessoal da Oeste, mesmo não funcionando, gostam de Sobradinho. E está bonito aquilo ali colocado. Uma pena que não está em funcionamento. Imagina o pavilhão vazio, vereador Matana.
Por gentileza, na explanação, o senhor citou...
Não, senhor, foi, muito obrigado. Né? Amém.
E aí eu pego o que o senhor mostrou, recém de interesse de outras empresas virem se instalar em Sobradinho.
Sim.
No momento, não é possível, né? Pelo que eu entendi, mas assim, levantando acampamento, levando maquinário, não é possível entrar em contato com essas empresas, já que estão solicitando e aguardando um espaço para vir nesse momento?
Quando eu abri meu WhatsApp para o senhor, é diário. Hoje, inclusive, a gente está em contato permanente desde da suspensão das atividades. Obrigado. Não só de hoje, desde o ano passado. O que, que acontece? Há uma negociação entre a Oeste e essas duas empresas. Está mais para o seu amigo, Maior. Hoje, há essa negociação. O que, que acontece? Se a Oeste Coast levanta o acampamento, o maquinário não é o problema, vereador Matana. O problema é a infraestrutura. Você imagina 2.400 metros de pavilhão com ar comprimido em todo ele. Com dois compressores industriais para aguentar o tirão aí para 300 pessoas. A casa de força, que nós sofremos críticas por ter colocado no pavilhão em seguida a empresa ter suspendido a produção, é uma das ferramentas que nós temos agora para atrair um sucessor. Garanto para vocês, faz sim diferença a energia, que é a primeira coisa que a fábrica solicita, tira informação, e a energia, como é que é lá no pavilhão. Então, isso eu chamo de investimento, porque mais dias, menos dias, com certeza, outra fábrica vai estar ali. E mais, notícia ruim, tem notícia boa também, só que a gente não faz tanto barulho assim, poderíamos até. A fábrica de bolsas, que prometeu e que passou nessa casa o projeto de lei garantindo 25 empregos, na sexta eu contei 28, se o Ludivaldo, se eu fosse lá hoje, ia contar 30 pessoas. 28, 25 ex da West Coast. Mais o ateliê, o último da ponta lá, que está com em torno de 42, 45 pessoas também. Só por aí tem 60 pessoas colocadas da fábrica. Hoje, a fábrica que voltar para o prédio maior vai ter dificuldade de novo com costureiras, porque as costureiras estão todas colocadas. E é verdade também que existem, que neste momento há umas 20 costureiras lá no Arroio do Tigre. E com relação ao Arroio do Tigre, nós temos que torcer para que continue bem a Winner lá, porque instalando um outro fabricante de calçados ali, se não estiver funcionando no time, eles vêm aqui disputar com os nossos, como está acontecendo agora o caminho inverso. Então, eu sempre torço para que o Arroio do Tigre esteja muito bem, porque se o Arroio do Tigre está bem, o segredo, passa sete, Sobradinho também vai estar, com certeza absoluta. Satisfeito, vereador Matana? À disposição. À disposição, quanto ao fechamento da Colombo, quanto à fábrica, quanto à crise estabelecida em Sobradinho. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente, garantiu mais uma vez a vereadora Éder, que quando nós colocamos a resposta através da tribuna, não é no confronto, não, é no intuito de deixar muito claro também para os demais colegas seus, os demais parlamentares dessa casa. Isso chama-se respeito ao senhor e aos demais que tiram um pouquinho também da informação. E reiterando sempre, presidente, quando a gente usa esse microfone aqui, de que a secretaria está sempre à disposição dos vereadores e da comunidade de modo geral também. Muito bom. Se aparecer por lá, a gente dá um jeito no chimarrão. Muito obrigado, presidente, mais uma vez.
Tá bom. Eu quero agradecer a disponibilidade do secretário Delfonso Barbosa, sempre que chamado e sempre que solicita é atendido nesta casa, mas preciso dizer que eu estive lá nessa reunião com o pessoal da Westco e eles têm um prazo agora para ou eles vêm ou eles não vêm. Mas é necessário, Delfonso Barbosa, você colocar aqui a ideia de que aquele prédio poderia também não só nós ter uma visão do ramo calçadista, mas nós ter uma visão também no ramo de alimentação. Porque primeiro a pessoa come e depois ela bota sapato. Olhamos para esses lados também. Tá bom? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a sessão. Obrigado.